Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
Daniel Mestre, hoje vamos gravar sobre rotina de vendas, cara. Rotina comercial, meu amigo.
Tema importante, né, Lê? O poder da rotina é feroz, cara. Se a gente tem uma rotina boa, o resultado vem. Se a gente tem uma rotina mais ou menos, já chega a atrapalhar bastante, né, cara?
É verdade. E a gente não percebe, né? Quando a gente não tem uma rotina estruturada, quando a gente não tem uma organização daquilo que a gente precisa fazer, a gente acaba fazendo aquilo que aparece para a gente fazer. E aí nem sempre é aquilo que gera resultado, né, Dani? Nem sempre aquilo que você está fazendo gera deslocamento. Na verdade, é o lance de movimento e deslocamento, né? Às vezes você teve um dia super atribulado, cheio de atividades, mas que não gerou nenhum tipo de resultado comercial, nenhum tipo de venda, de novo cliente, de conexão. E aí isso pode prejudicar você no longo prazo, né, cara?
E dá uma sensação ruim, né, Lê? De você fazer um monte de coisa, né? Todo mundo já passou por dias assim, talvez até semanas assim, né? Que você trabalha pra cacete, você faz um monte de coisa, e você vai olhar ali, tipo, de resultado mesmo, de coisa nova, de coisa bacana que aconteceu, foi quase nada, né, cara? E aí, tipo, você resolveu um monte de coisa, você apagou um monte de incêndio, você fez um monte de tarefa que precisa ser feito também, né? Mas às vezes a falta do planejamento atrapalha, né? É o que você falou, né? Se a gente deixa tudo virar incêndio, né? Se a gente não faz as coisas quando elas precisam ser feitas ali, e você precisa ficar correndo atrás de apagar incêndio e tal, aí você precisa fazer quando vira urgente, né? Você precisa fazer o negócio quando ele vira urgente. Quando ele vira urgente, ele entra no lugar de coisa importante, né? Aí você deixa de fazer o que realmente precisava fazer no dia.
Exatamente. A gente vai falar muito disso ao longo do nosso programa. Vamos falar de procrastinação, vamos trazer aqui ferramentas para vocês criarem uma rotina de vendas mesmo. Vamos falar um pouco da nossa rotina, eu acho que é importante. Enfim, um episódio bastante importante, vai falar de técnica, vai falar de comportamento, né? Vai estar muito conectado com a mensagem que a gente vem levando para os nossos ouvintes, para o mercado, né? Então é um episódio que eu tenho certeza que vai ajudar bastante a nossa audiência, os nossos alunos também. Mas antes da gente começar, preciso reforçar que esse podcast é oferecido para você pelos Super Vendedores e pela RD Station. Se você é vendedor, é vendedora, e você acredita que chegou a hora de você fazer um treinamento de vendas que te ajude realmente a vender mais, eu e o Dani, a gente quer convidar você para conhecer o programa de aceleração de Super Vendedores. E durante o programa de aceleração, você vai primeiro estruturar o seu processo comercial, exatamente. Nós vamos te ajudar a criar o seu processo de vendas, desde a prospecção até o fechamento, inclusive a gestão de carteira de clientes. A gente vai trazer para você diversas técnicas em cada etapa da venda, desde prospecção, abordagem, qualificação, até levantamento de necessidades, apresentação de proposta de valor, fechamento, negociação e contorno de objeções. E nós também vamos trazer para você a parte comportamental. Nós vamos ajustar o teu mindset para que você possa vender mais durante o ano todo. Não só no final de 2023, mas sempre durante o ano. Então, você é vendedor, quer conhecer o programa de aceleração? Tem um link na descrição aqui deste podcast. Agora, você é dono da empresa ou gestor comercial e gostaria que nós, sim, eu e o Daniel, treinássemos o seu time, te ajudasse a vencer algum desafio específico, seja na prospecção, no contorno de objeções, em negociação, cara, tem um linkzinho aqui para você conhecer o nosso trabalho in company. Exatamente. É o momento em que eu e o Dani, a gente leva o método Super Vendedores para dentro da sua empresa e aí a gente personaliza isso para a tua empresa. É evidente que a gente acaba atendendo empresas que têm ali de 10, 15 vendedores para cima, mas é uma solução muito interessante, principalmente para quem quer algo personalizado. Também tem um link aqui na descrição do podcast para você conhecer mais sobre o nosso trabalho em company. E se tem uma coisa que eu posso falar com propriedade, é que na sua rotina de vendas, você precisa de um CRM. E é por isso que eu quero convidar você para conhecer o RD Station CRM. O CRM que a gente usa aqui na nossa operação comercial nos Super Vendedores. É o CRM que vai te ajudar não só a fazer a gestão do relacionamento com o teu cliente, mas principalmente a gestão de atividades. E falar de rotina de vendas é falar de atividades. Se você não tem um lugar, uma ferramenta que te ajude a lembrar das suas atividades para que você possa vender, você está deixando dinheiro na mesa. E eu não quero que isso aconteça com você. Então aqui também tem um link para você conhecer o RD Station CRM e assinar o plano gratuito. E ele é gratuito de verdade, não é 7 dias, põe teu cartão aí que eu vou te cobrar. Nananina, não, ele é gratuito, eu tenho certeza que você vai gostar bastante da ferramenta, porque é a ferramenta que a gente usa aqui no Super Vendedores. Tamo junto? E agora sim, meu amigo, para a gente começar o nosso programa aqui, começar a falar sobre rotina de vendas, queria perguntar para você, Daniel, que na sua visão é a rotina de vendas e, claro, como a gente pode criar uma rotina de vendas de sucesso, cara?
Rotina de vendas, Lê, é o conjunto de coisa que a gente precisa fazer meio que todos os dias, né? A rotina, basicamente, é o que a gente faz meio que sem pensar, o que já está meio que no piloto automático, né? É importante que dentro da nossa rotina comercial, né, eu tenha ali as atividades que me trazem resultado, né? Porque se eu deixo alguma, se eu estou planejando a minha rotina e algumas atividades, por exemplo, pós-venda, né, fazer algum tipo de follow-up, fazer uma prospecção em cima de um cliente específico, se eu não coloco esse tipo de atividade dentro da minha rotina, né? Ah, não, quando der eu faço. Sabe, Lê?
Sim.
Sempre a gente tá ocupado, cara. Né? A gente pode até ter uns buracos na agenda, mas a gente ocupa isso muito rapidamente. Né? Então é super importante a gente ter o planejamento, né? A gente saber o que a gente precisa executar na semana e a gente montar a nossa rotina. Né? E aí, como criar uma rotina de vendas? Né? Isso vai depender um pouco do tipo de operação que você está inserido. Né? Se você está numa venda muito rápida, se você está num PAP, você faz venda de impacto, você vende todos os dias, cada dia pode ser um dia específico, né? Se você é um representante comercial, que cada semana você está em uma área e tal, você pode planejar, né, intervalos de 3-4 dias, né, fazer uma rotina um pouquinho maior, né? Se você trabalha com uma venda consultiva e gosta de fazer o planejamento da semana, né, é o jeito que eu gosto de fazer, né? Eu planejo a rotina da minha semana. Eu já sei que toda terça-feira tem alguma coisa, toda segunda-feira tem uma série de atividades, e aí a minha rotina fica meio que semanal, né? Meu planejamento vai por semana. É importante que dentro dessa semana ou desse dia, né, ou do intervalo que você selecionar, tenha tudo que você precisa fazer. Né? Então, se você precisa fazer prospecção, se você está com uma atividade de prospecção ativa, você precisa ter um espaço separado dentro desse espaço de tempo para que você faça essa atividade. Né? Se você tem ali um pós-venda que precisa ser feito, se isso é atribuição sua, coloca lá. Ó, segunda-feira, das 17 às 18, eu vou fazer pós-venda. Né? Para que você consiga, né, colocar todas as atividades importantes dentro da sua rotina e que isso se torne uma coisa automática, né, que você não precise ficar olhando na agenda. Você já sabe de cor, poxa, terça-feira à noite, eu sei que é dia de programa de aceleração. Se alguém pede para eu fazer alguma coisa na terça-feira, eu já sei que a partir das 18 ali eu não marco mais nada porque eu tenho um compromisso que é eterno, né, então tá cravado na minha agenda, eu não vou perder o programa de aceleração, né? Só que se eu não coloco essas atividades, Lê, se eu não coloco ali algum bloco específico, né? Estudar é uma coisa que todo mundo sabe que é importante, né, Lê? Não, eu preciso começar a estudar mais, preciso começar a ler, preciso fazer exercício. Cara, se você não coloca isso dentro da sua rotina, ah, não, a hora que der eu vou dar um pulinho na academia, você nunca vai na academia desse jeito. Você nunca vai pegar um livro num tempinho que você tem. Você tem que planejar, né? Você precisa deixar isso ajustado dentro da sua organização ali da semana, do dia, para que você faça tudo o que é importante. Senão, algumas coisas vão passar. E quando passa, acontece aquilo que a gente estava falando no começo do episódio. Né? Estoura um negócio ali, tem um incêndio que eu devia ter feito antes, agora eu tenho que sair correndo apagar. E aí o dia que eu preciso fazer esse apagar de incêndio, as coisas que eu tinha planejado, eu não consigo fazer, porque eu estava lidando com alguma coisa que era urgente. E aí o negócio começa a se transformar naquela bola de neve, né, Lê?
Sim, sim. E aí a gente acaba não tendo controle absolutamente nenhum sobre o nosso dia, né? O lance da bola de neve é isso, a gente acaba entrando numa espiral de executar aquilo que as outras pessoas muitas vezes pedem pra gente, e a gente não executa aquilo que a gente precisa fazer para poder gerar resultado. Em cima das dicas que você está dando, eu queria dar algumas a mais, né? Eu acho que sempre que eu converso com um vendedor, eu tenho essa impressão que, por mais que o vendedor, que a vendedora tenha uma meta de vendas, eu ainda acho que falta clareza para o profissional ter uma meta naquele dia, sabe? Por exemplo, às vezes eu posso selecionar minha segunda-feira de manhã para fazer pós-venda. Então eu tenho que colocar uma meta, e essa meta tem que ser uma meta clara em cima de fazer pós-venda. Quantas ligações, por exemplo, eu vou fazer para clientes na segunda-feira de manhã para fazer pós-venda? Né? Não posso falar assim, segunda-feira de manhã eu vou fazer pós-venda. Não, segunda-feira de manhã eu vou ligar para 10 clientes que compraram nos últimos 30 dias para fazer pós-venda. E aí você não para de fazer aquela função, aquela tarefa, aquela atividade, antes de bater as 10 pessoas que compraram com você. Né? Mesma coisa para prospecção, Dani. A gente fala muito disso com os nossos alunos do programa de aceleração. A gente não mantém uma consistência na prospecção porque a gente não bloqueia a nossa agenda. E eu não preciso bloquear a agenda todos os dias para fazer prospecção. Eu posso bloquear um dia específico. Por exemplo, quarta-feira de manhã. Na quarta-feira de manhã eu vou prospectar clientes. Não vou atender cliente da carteira, não vou fazer proposta, não vou marcar médico, enfim. Eu vou prospectar. E aí eu começo a organizar a minha rotina semanal, que é o que você falou, né? Você se organiza semanalmente, de uma forma que eu consiga distribuir melhor as minhas atividades. Né? Então, é o lance de você conseguir enxergar aonde você precisa agir com mais intensidade para conseguir o resultado que você precisa. Então, por exemplo, se eu estou começando na empresa, né, sou um vendedor que cheguei agora e eu não tenho carteira de clientes, eu não vou prospectar só na quarta-feira. Eu posso prospectar todos os dias. Por quê? Porque eu tenho espaço na minha agenda para fazer isso. Agora, se eu sou um vendedor que já tem carteira e tem pouco espaço para prospecção, será que eu não posso fazer a prospecção pedindo indicações para minha carteira? É uma alternativa. Eu preciso fazer o quê? Tangibilizar isso em meta. Segunda dica que eu queria dar. Olha para o teu processo de vendas. Né? Quando você tem um processo de vendas desenhado para você ir desde a prospecção do cliente até o fechamento, fica fácil de você entender quais são as atividades que você vai executar. Por exemplo, hoje de manhã eu estava fazendo uma entrega para um cliente nosso de processo comercial. É uma clínica de estética, né, de grande porte, que nos contratou para desenhar todo o processo de vendas, desde a captação até a gestão da carteira daquelas clientes que estão fazendo o procedimento estético. E uma das coisas que eu mostrei para elas era quais são as atividades que elas vão fazer em cada etapa. E eu deixei muito claro, você mandar um WhatsApp ou você ligar para a pessoa está no seu controle. A pessoa atender ou ela responder o WhatsApp não está no seu controle. Só que para a gente fazer uma boa gestão do processo de vendas, eu preciso que vocês coloquem energia nas atividades que vocês podem fazer. Cara, elas adoraram o treinamento, Dani, porque elas falaram assim, nossa, nunca ficou tão claro para mim o que eu tenho que fazer quando eu chego logo de manhãzinha na clínica. Tipo, esse é o lance, né? A terceira dica que eu dou é tenha uma ferramenta, tenha um CRM para te ajudar a mensurar essa produtividade. Então, por exemplo, a gente usa o RD Station CRM. Uma das telas que eu mais gosto na parte superior do CRM é a tela de tarefas. Então, por exemplo, eu clico em tarefas e eu vejo exatamente todas as tarefas que eu tenho para o dia e as tarefas que eu tenho atrasado. Então fica fácil de eu organizar o meu tempo, né, a minha produtividade comercial, para eu executar essas tarefas, cara. Né, acho que quando a gente fala de rotina, eu gosto de condensar nessas três aí, três orientações, para poder mostrar que não é um bicho de sete cabeças, né, Dani?
É isso aí, cara. Se a gente planeja, né, Lê? Se a gente gasta um tempinho para olhar para nossa semana de forma antecipada, eu não preciso fazer o que provavelmente elas faziam, né? Que é chegar e aí assim, ó, nossa, o que eu faço hoje? Daí dá aquela improvisada, vai buscar alguma coisa para fazer. Você vai descobrir o que precisa ser feito no dia, né? E daí você gasta ali um tempo da manhã, né? Talvez você não olhe o negócio da semana, você não consegue olhar a semana inteira, né? E você olha só para aquele dia, né? E aí talvez algumas coisas que são importantes você manter, né, uma frequência. Se você não quer fazer, você joga para amanhã. Se não tá agendado, depois eu faço, eu não lembro, eu não tenho onde olhar, né? E aí você fica improvisando. E quando você deixa essa questão de improviso, é o que você falou, as pessoas vão pedindo coisa pra gente fazer, né? E aí a gente vai dando conta das tarefas, né, que são responsabilidade do outro, você vai ajudando um, você vai ajudando o outro, as pessoas vão colocando coisa na sua agenda, né, e o que realmente importa para você, né, que devia estar bloqueado lá, para você inclusive poder falar não para as pessoas, né, do tipo assim, ó, não, cara, de terça-feira eu não consigo fazer isso, eu tenho um programa de aceleração, né, eu sei o que é importante para mim, eu sei que horas eu vou fazer. Então, se alguém tenta me colocar mais demanda, eu tenho como falar, ó, eu vou fazer isso na quarta, eu vou fazer isso depois, né? Porque tudo que é importante já tá travado. E aí eu negocio as lacunas, né, Lê? Eu vou colocando o resto das coisas nas lacunas que eu tenho, né? Mas o que precisa ser feito é inegociável, já está lá, né? Então, diminuir esse negócio de ficar procurando coisa para fazer, né, improvisando, né, pensando o que eu vou fazer, não, já tá tudo estruturado, eu consigo ter mais velocidade e mais produtividade, né.
É. E cara, para finalizar esse tópico específico, eu tenho mais duas dicas aqui que eu acho super importante, né. Primeiro de tudo, seja consistente, porque não adianta você criar uma rotina pro teu dia, uma rotina pra tua semana, e você, né, executar essa rotina duas, três vezes, ou seja, duas, três semanas. Você tem que executar isso de forma consistente por, sei lá, cara, três meses, antes de você querer mexer. Porque se toda segunda-feira eu vou fazer pós-venda, né, e eu faço isso duas segundas-feiras seguidas, e, ah, não, chega na segunda, ah, amanhã eu faço, terça-feira, cara, perdeu. Porque o que manda na rotina é o lance da consistência, você executar a atividade e você, que aí vem minha segunda dica, acompanhar a tua evolução, acompanhar o teu desempenho. Porque conforme você vai repetindo uma atividade, pode ser prospecção, gestão de carteira, pós-venda, cara, todas as atividades. Conforme você vai executando, você vai melhorando, você vai aperfeiçoando, você vai aprendendo mais, você vai ficando mais à vontade. E é evidente que você consegue duas coisas. Primeiro, mais resultado. E segundo, você consegue fazer mais no mesmo tempo que você executava anteriormente. Então, ao invés de eu fazer 10 pós-vendas, agora eu estou fazendo 15. Mas na segunda-feira de manhã. Porque eu estou tão bom, eu entendo tão bem do que eu estou fazendo, que ficou, cara, assim...
Vai ficando automático.
Vai ficando automático. Né, que é o que você comentou sobre rotina, né? É aquilo que você faz automaticamente, né, cara?
E aí, Lê, tem outro ponto, né? Algumas coisas dão resultado mais a médio prazo do que curto, né? Ah, cara, e aí, parte, se eu tô fazendo pós-venda toda segunda-feira, é diferente de você tentar conseguir alguma coisa, Lê, plantando uma sementinha e eu rego numa segunda-feira e passo três semanas sem regar. Se eu rego toda segunda-feira, a chance disso começar a me trazer algum tipo de resultado, né, por causa da consistência que você falou, né, tô fazendo toda segunda-feira, cara. Uma hora vai vir alguma coisa dali, né, do que eu dou uma tacada agora, daqui 40 dias eu tento de novo, né, aí já esfriou, né, cada vez que eu vou fazer, eu tô pegando o jeitão de novo, porque eu não tô... É o que você falou, quando a gente faz um negócio repetidamente, a gente vai ficando bom em fazer esse negócio. A gente vai melhorando, a gente vai pegando naturalidade, né? Então, cara, consistência, né? Pro longo prazo, pra construção de coisa de longo prazo, e vendas tem muito disso, principalmente em cima de carteira, nossa senhora, o resultado tá aí, né, Lê?
Exatamente, exatamente. E aí, eu queria emendar numa segunda pergunta aqui, né? E queria saber, na tua visão, como a gente pode priorizar as tarefas diárias para a gente conseguir, né, maximizar essa eficiência que a gente está comentando aqui, cara?
Cara, daí vamos pro CRM de novo, né, Lê? O CRM que a gente usa aqui, o RD Station CRM, você consegue colocar ali, por exemplo, a temperatura, né? Você consegue colocar a temperatura da oportunidade. Então, poxa, tenho ali as tarefas que eu tenho para fazer, né? Tem ali as tarefas do dia. Você clicou em tarefas, aparecem as tarefas do dia. Você consegue olhar quem está mais quente, quem está mais frio, né? Eu vou começar pelos mais quentes, que tem mais chance de avançar comigo, que eu sinto que está mais engajado, né? Que eu sinto que vai avançar comigo melhor, né? E eu vou deixando as pessoas que são mais frias, que de repente não estão me respondendo, né? Eu senti que não é uma prioridade grande para eles, né? Você vai classificar ali da mesma forma que você dá 5 estrelinhas pro podcast aqui, né, Lê? Se você tá aí no Spotify, você já pode já, inclusive, né, classificar aqui como 5 estrelinhas o nosso podcast. Cada vez que você termina uma reunião com um cliente, você vai lá e você vai dar o número de estrelinhas referente à temperatura desse cliente, né, da negociação, da oportunidade. E aí, quando você vai fazer a gestão das tarefas, quando eu abro ali, tem a lista de tarefas, eu posso começar pelas que eu acredito que estão mais quentes, né? Eu vou nas oportunidades de 5 estrelas ali e eu avanço primeiro com essas oportunidades. É a chance que eu tenho de colocar energia aonde vai me trazer um resultado mais rápido, né? Porque se eu coloco ali toda a minha energia nos clientes que são 1 estrela, 2 estrelas, eu vou sofrer mais ali naquele negócio, né? E de repente esses clientes não vão me trazer o resultado que eu preciso nesse momento, né? Se eu começo pelos quentes, né, eu vou ficando mais animado, porque eu tô falando com gente que tá gostando de falar comigo, eu tô avançando, eu tô fechando negócios, e isso vai trazendo para mim mais energia, né? E aí, quando eu chego nas pessoas que estão ali com 3 estrelinhas, né, eu tô na curva de potência, eu já fechei 2, 3 negócios hoje, eu vou mais animado para falar com esse pessoal, né? E aí, quando termina o dia, se eu não conseguir dar conta de todas as tarefas, né, no mínimo as pessoas que tinham mais chance de fechar comigo hoje, eu já dei conta, né? E as pessoas que, de repente, eu atrasei são as pessoas que estão menos engajadas no processo, né, Lê?
Exato, exato. E outra forma de você priorizar atividades, né? Eu acho que, para mim, é a mais importante, e eu sei que eu vou levantar uma bola pro Dani aqui, é a gente identificar as atividades de alto valor. O que, que são atividades de alto valor? São atividades que, quando você executa, você tem mais chance de mexer no teu número, mexer no teu indicador. Por que, que a gente fala tanto de prospecção, né? Primeiro porque todas as vezes que a gente conversa com a nossa audiência, principalmente pelo nosso Instagram, @supervendedores, acho que é a maior dor que eles trazem. Ah, eu preciso prospectar mais clientes, eu preciso conquistar mais clientes. Então é evidente que a gente acaba trazendo isso pro podcast, porque é algo que a nossa audiência precisa. Mas não é só isso. Às vezes, você está tentando reativar um ex-cliente da empresa que já comprou muito, né, de você, da empresa que você trabalha, mas que, por algum motivo, ele parou de comprar. E aí, você está preocupada, tipo assim, cara, eu preciso manter uma rotina de follow-up nele, né, colocar ele num fluxo de cadência diferente. Só que, pô, eu devo ligar para esse cliente agora, né, ou eu devo... sei lá, responder um e-mail de um cliente da carteira. É o tipo de atividade que, quando você olha, as duas são importantes, né, Dani? As duas são importantes. Eu respondo o e-mail de um cliente, ou eu ligo para o cliente que eu quero alcançar. Cara, olha para essa atividade e fala assim, o que me traz maior impacto na minha receita? Às vezes, você pode responder o teu cliente depois. Não é para você não responder, mas às vezes você precisa colocar energia nisso aqui, para que você possa conseguir ter um resultado diferente do que você vem tendo. Vou dar um exemplo. Hoje, né, o dia que a gente está gravando aqui esse podcast, a gente ia gravar um outro tema com um outro convidado. Esse convidado é um amigo nosso, uma pessoa muito querida, e ele teve um problema pessoal. Ele falou assim, cara, eu não vou conseguir gravar. Ele avisou a gente próximo do meio-dia, mais ou menos. E aí a gente tinha, eu e o Dani, a gente tinha muito pouco tempo para conseguir virar o tema. O Dani sugeriu gravarmos sobre rotina, e cara, eu coloquei toda a minha energia, eu, Leandro, coloquei toda a minha energia para conseguir produzir essa pauta a tempo da nossa gravação. Então, nesse momento que eu escolhi algo que traria um impacto maior no meu dia, na minha estratégia, no meu funil de vendas, que é o podcast, porque o podcast é uma ferramenta de marketing de conteúdo para o nosso negócio. Cara, eu não respondi o WhatsApp, eu não atendi ligação, eu coloquei uma música calma, um jazz, uma coisa que não me tira a concentração, e eu foquei durante 1h15 na produção da pauta. E saiu tudo pronto. Ah, mas eu poderia fazer a pauta e responder. Eu poderia fazer isso, só que eu não levaria 1h15. Eu não conseguiria gravar hoje. Percebe? Isso acabaria levando mais tempo porque eu estou fazendo várias atividades. Aí é uma segunda dica que eu já deixo aqui, né? Cara, evite multitarefa. Porque quando você está multitask, né? Você não está colocando energia naquilo que você tem que fazer para trazer resultado. Às vezes, essa atividade principal que você tem que fazer, que ela é uma atividade que ela é importante e ao mesmo tempo urgente, é um relatório que você tem que apresentar para a diretoria da tua empresa, que você tem que apresentar para a indústria que você representa, que você tem que apresentar para um cliente. É estudar uma apresentação de um produto para um cliente que vai vir visitar a tua empresa. Cara, são coisas que às vezes parece que você não está trabalhando, pô, estou estudando um catálogo aqui, parece que eu não estou trabalhando, mas você está se preparando para uma venda que pode impactar, sei lá, 50% da tua meta, né? E Dani, tem uma coisa que você fala com muita propriedade que eu queria trazer aqui pro amigo ouvinte, é sobre, claro, né, classificação de tarefas entre importante e urgente, que é a matriz de Eisenhower, né, cara?
É isso aí, né, Lê? A matriz de Eisenhower é super importante para a gente conseguir priorizar, né? E a gente conseguir categorizar as tarefas ali, né? A gente falou sobre as atividades urgentes, né? Que elas pulam na frente de tudo que está no nosso dia, né? É um negócio que eu vou precisar resolver hoje, senão vai ter uma consequência muito clara por eu não fazer essa tarefa, né? Geralmente isso vira urgente porque antes era uma coisa importante que eu não fiz, né? Então, a coluna de cima ali, né, as coisas que são importantes, sejam elas urgentes ou não, são as que a gente deve colocar maior foco no nosso dia e tentar trabalhar com o menor número de urgências possível, que seria o quê? Fazendo todas as coisas importantes que devem ser feitas, antes delas serem urgentes, né? Eu consegui colocar energia nisso. Qual que é o problema? Né? O problema é que a gente acaba ficando na linha de baixo, né? Que são das coisas não importantes, né? Coisas urgentes não importantes, né? Que são coisas que mantêm a gente ocupado, mas que não me traz um resultado, né? Parece que eu estou ali fazendo um monte de coisa, mas o meu número não mexe, né? E pior, né, Lê? As coisas que não são importantes e não são urgentes, que são distrações, né? São distrações. E aí o maior vilão é o celular, né? É o que você falou, cara, eu deixei o celular de lado e eu foquei durante 1h15. Porque se eu abro o celular, né? Beleza, né? Eu tava tentando falar com você enquanto você fazia a pauta, né? O Leandro não me respondeu, né? Porque se ele abre o WhatsApp para falar, poxa, o Daniel tá tentando falar comigo, é importante eu ver, ele vai participar da gravação, né? Mas quantos outros WhatsApp que não são importantes vão pular na frente, talvez ele clique, talvez ele responda. E aí quando você foi ver, passou meia hora e você não voltou para a tarefa que você tava ainda. Isso é extremamente comum, né? Você pega o celular para mandar uma mensagem para um cliente, quando você olha para a tela do celular, tem uma notificação do Instagram, Leandro. Você fala, deixa eu ver aqui rapidinho o que é. Aí você entra. O Instagram puxa a sua alma por 35 minutos. E quando você sai do Instagram, você nem lembra por que você pegou o celular. E aí aquela tarefa que era importante, que ia te trazer um resultado, não foi feita. Você nem percebe, porque você nem lembra o que você ia fazer quando você pegou o celular, né? E aí quando você olha para pro horário e tal, já está se aproximando de outra call, de outra reunião, de outro compromisso que você tem. E aí essa tarefa, aquele cliente que você ia mandar uma mensagem, ficou sem mensagem. Né? E por quê? Porque o Instagram me puxou para lá. Né? Que é uma atividade o quê? Não importante, não urgente, é uma distração, é um prazerzinho imediato ali que você entra, né? Você puta, dá uma risadinha, aí você vai lá, você comenta alguma coisa, tem alguém que mandou um meme para você, aí você vai encaminhar para mais duas, três pessoas, e o negócio toma um tamanho ali que parece inofensivo. Pô, mas foi coisa de 10 minutos, daí não me atrapalha. Cara, mas é 10 minutos quantas vezes por dia? Né, Lê? E se é no meio de uma tarefa importante, quanto tempo você demora para voltar na concentração que você estava da tarefa importante? Né? Então, cara, isso daí, você priorizar as tarefas e você conseguir manter o foco, né? E o grande lance para você conseguir aproveitar de fato, né, a sua rotina é você conseguir manter o foco, né? Trabalhar com o mínimo de distração possível.
É. E aí, assim, acho que em cima disso, né, eu queria dar algumas dicas, né? Pô, primeiro, você pode definir horários para você poder checar, por exemplo, seu e-mail, seu WhatsApp, ou até mesmo ligações, dependendo do caso. Mas vamos olhar para o WhatsApp, que é a principal ferramenta hoje do vendedor, né? Cara, você não precisa ficar online todo o tempo. De verdade, você não precisa ficar online todo o tempo. Até porque, quando você está dentro do aplicativo do WhatsApp, seja o WhatsApp web, WhatsApp no smartphone, você acaba lidando com outros assuntos que não são assuntos profissionais. Porra, então é teu amigo zoando que o teu time perdeu, é a tua esposa enchendo o saco que você tem que passar no mercado na volta para casa, por exemplo, tá, o teu cunhado querendo combinar o churrasco do final de semana, sua mãe reclamando que você não liga para ela há 15 dias. Gente, estou citando tudo exemplo meu, tá? Porque tá tudo lá, né? Então, o Dani tá falando comigo de um assunto, ao mesmo tempo que minha mãe tá enchendo a minha paciência porque faz mais de 5 dias que eu não falo com ela, por exemplo, né? Cara, isso a gente não percebe, mas consome tempo. Então, se eu pego e se eu tô com muita dificuldade de me concentrar numa tarefa, de ter uma, de fato, é uma rotina, eu posso bloquear, falar assim, cara, olha, eu vou olhar meu WhatsApp, por exemplo, na virada de hora. Então, às 4 horas da tarde eu olho meu WhatsApp. Depois eu olho, por exemplo, 5 horas da tarde. Depois, sabe, 6 horas. Eu não fico online todo o tempo. Às vezes você tem que deixar de usar o WhatsApp web para poder se concentrar. Então, são pequenas artimanhas que a gente tem que executar para poder criar essa rotina de fato. E você vai perceber que se você não entrar no WhatsApp a cada 5 minutos, ninguém morre, o teu cliente não vai deixar de comprar de você, aquela pessoa que está interessada em conhecer a tua empresa, ela vai continuar interessada se você levar ali meia hora, 40 minutos, uma hora para você poder responder a pessoa. E a gente tem que ficar à vontade também para, pô, se é urgente, né? Eu tenho certeza que se o Dani precisasse falar comigo com muita urgência, ele ia me ligar. Por quê? Porque ele sabe que o Leandro está concentrado, o Leandro não vai parar o que ele está fazendo para poder atender o Daniel no WhatsApp, não olhar o aplicativo do WhatsApp. Mas se tocar o telefone, ele para. Percebe o lance? É ter esse discernimento, né, Dani?
Com certeza, cara. E qual que é a dificuldade? Colocar o celular de cabeça para baixo no silencioso e não olhar. Né? Porque uma coisa você fala assim, ó, não, não vou olhar. Mas você deixa ele no volume.
É.
Né? E
fica pitando.
Só no vibra, você já faz assim, ó. Você dá aquela olhada. Olhou, perdeu o foco já.
É.
A sua cabeça tá, putz, que será?
É. Né?
Ah. Será que é pedido? Putz, será que é alguém? O que acontece? Papá? Né? Atenção, já foi. A dificuldade tá em colocar no silencioso, virar de cabeça para baixo e abandonar o bicho ali. Ah. Né? Essa é a principal dificuldade.
É. E aí eu queria trazer um tema aqui, né? Que é o lance da procrastinação. Porque às vezes eu não consigo impor uma rotina profissional, né, uma rotina que traz resultado, porque eu acabo procrastinando muito aquilo que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu acabo procrastinando. Na tua visão, Dani, qual que é a relação entre procrastinação e rotina comercial, cara?
Então, Lê, a procrastinação é o que impede a gente de fazer as coisas, né? É a arte de deixar para amanhã o que eu precisava fazer hoje ou o que eu precisava ter feito já há alguns meses, né? Então, qual que é o lance, cara? Tem algumas coisas, né, que a gente faz e a procrastinação, ela se torna um hábito, né? E esse é o problema. Se eu não faço algumas coisas, eu crio o hábito de procrastinar essa tarefa. Ao invés de eu ter o hábito de realizar a tarefa, eu tenho o hábito de procrastinar a tarefa. E é difícil você mudar hábitos, né? Então, se eu tenho o hábito de não fazer alguma coisa, passar a fazer essa coisa é difícil, né? E aí tem algumas coisas que dificultam a nossa vida, né? A gente coloca umas categorias nas tarefas. Por exemplo, tem vendedor que a gente conversa, né? E o cara fala assim, ah, não, putz, prospectar é chato pra caralho, mano. Cara, se você coloca prospectar, né? Que é um negócio que vai te abrir oportunidade, vai te trazer cliente novo, vai te trazer receita, vai aumentar sua carteira. É extremamente positivo pra você. Se você coloca um rótulo lá, é chato para caralho. Você fala assim, meu Deus do céu, quando que eu vou ter vontade de fazer essa tarefa, Lê?
Nunca.
Não vou querer fazer, né? Ah, não, eu não gosto de ler. Não, ler é muito difícil. Qual que é a sua vontade de pegar um livro, Lê? Você tá cravando que você não consegue fazer, né? Então, é lógico que mesmo que você coloque na agenda, ler, né? De tal hora a tal hora. Na hora que chegar a atividade, você vai falar assim, puta, né? E aí você vai começar a negociar com você mesmo, né? Putz, será que não tem alguma coisa importante que eu tenho que fazer? E aí qualquer coisa se torna mais interessante do que ler ou do que procrastinar. Qualquer coisa que tenha um rótulo menos insuportável, eu coloco no lugar. Por quê? Porque a categoria que a gente coloca a tarefa tem muito impacto no como a gente se sente fazendo. E por que que a gente categoriza essas tarefas como chata? Eu coloco lá que, poxa, fazer prospectar é chato. Porque eu sou rejeitado, né? A chance de eu ser rejeitado é grande, né? Então, é uma tarefa que ela pode ser vista como uma ameaça, né? A gente tenta fugir de rejeição o máximo possível, né? Se eu não consigo calibrar a minha mentalidade para entender que prospecção é importante, e isso vai melhorar os meus resultados, vai me trazer um aumento de carteira e tudo que a gente já falou aqui sobre prospecção, né? Cara, eu não vou fazer. Qualquer outra tarefa que não seja uma ameaça, ela se torna mais atrativa pro meu cérebro mesmo, né? É muito mais gostoso eu ir parar e tomar um café. Eu tenho a recompensa imediata. Na hora que eu tô tomando café, é uma delícia. Eu já me sinto bem, já é quentinho, já me traz cafeína, me sinto mais disposto. Depois, bem melhor do que ligar pra uma pessoa que eu não sei se vai me tratar bem, se vai querer me atender, tô lá me expondo, né? Então, dentro de mim, o café ganha de todas as tarefas. E aí apareceu uma tarefa que é chata de fazer. Se eu começo a negociar e eu vou tomar um café, perco 15 minutos, eu consegui me livrar de 15 minutos dessa tarefa. Mesmo que eu volte e faça, eu vou fazer menos. Na volta do café, se eu dou uma checada no Instagram, pô, é super gostoso checar no Instagram. Ninguém fala que checar no Instagram é chato. Todo mundo gosta. Por quê? Não tem risco nenhum lá. Né? As pessoas estão curtindo as minhas coisas, as pessoas estão comentando as coisas, as pessoas estão me mandando coisa engraçada. Então, eu não tenho um problema com isso. Né? E sempre que tem uma guerra entre tarefas, porque a procrastinação, a gente fala de procrastinação, né, Lê? Mas não é que assim, se eu estou procrastinando, eu estou jogado no sofá sem fazer nada. Às vezes eu estou procrastinando uma tarefa importante, fazendo uma outra tarefa, né? Só que não era para eu estar fazendo essa tarefa, era para eu estar fazendo a tarefa importante, que está lá esperando, que vai me trazer um resultado bacana. Né? Só que como ela é uma ameaça, como eu me sinto inseguro, como eu não tenho treinamento adequado para fazer isso ainda, eu prefiro fazer essa tarefa depois. Eu faço assim, depois que eu tiver mais preparado, eu faço isso. Só que eu não agendo a preparação também. Então eu sempre vou estar despreparado. Então eu nunca tô pronto. E aí eu nunca faço. E aí o resultado nunca vem. Né? É uma sequência, né? Quando a gente fala da bola de neve, é isso. Né? Ah, eu vou esperar eu estar super calibrado em determinado produto para oferecer esse produto para minha carteira. Cara, se você não agendar estudar determinado produto, isso vai continuar sendo uma desculpa para sempre. E aí você sempre vai procrastinar a inserção desse produto dentro dos clientes da sua carteira. Você simplesmente não vai fazer. Né? Então você precisa começar a mudar os rótulos das tarefas, você precisa começar... A outra coisa que faz a gente procrastinar é agendar tarefa com o tempo errado, né, Lê?
Nossa, eu sou campeão de fazer isso, cara.
Você fala assim, porra, aqui tem nesse espacinho aqui, vou fazer tal coisa, né? Tem uma meia horinha aqui entre uma reunião e a outra, eu vou preparar uma apresentação aqui. Cara, você precisa de mais do que essa meia horinha para fazer a apresentação. Então você chega, você fala assim, essa tarefa não vai caber aqui não. E daí você faz o quê, Lê?
Joga pra frente.
E aí quantas bolas você tocou pra frente?
Vixe.
Quem corre atrás de tudo isso de bola, né, Lê?
Exatamente.
Então, ou a gente reduz as tarefas, né? Ou a gente trabalha com blocos menores de tarefa, né? Ou eu preciso agendar as tarefas de uma forma mais realista, né? Então, pô, eu tenho 2 horas pra fazer. Eu consigo fazer em menos do que isso, né? Ainda vai sobrar um tempinho pra eu fazer mais alguma coisa que eu posso fazer. Mas pela falta de tempo, eu não vou procrastinar.
Sim, faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. E aí isso acaba impactando, né? Quanto mais a gente deixa pra depois aquilo que a gente, em tese, teria que fazer naquela meia hora, mesmo que a gente não consiga fazer inteira, né, a atividade inteira, mas vai ter um momento em que eu vou ter que parar pra fazer ela completa. E eu sempre jogo ela pra frente, e aí até um dia que eu não consigo mais jogar ela pra frente, porque chegou a data da apresentação, chegou a data do, né, desse exemplo que você tá trazendo.
Chega o dia 31, aí preciso terminar tudo agora. Né? Tudo pra hoje, senão vai ficar pro mês que vem.
Eu acho que um exemplo real, assim, de procrastinação é follow-up, né? Puta, eu já fiz a parte mais difícil, cara, que é prospectar, apresentar, né, fazer levantamento de necessidades, conseguir levantar oportunidade, apresentar a proposta de valor. Daí o cliente fala assim, tá, eu preciso, né, mostrar pro meu sócio, pra minha esposa, pensar e tal. E aí, putz, cara, você não faz mais o follow-up. Por quê? Porque você acaba colocando a sua energia em novos clientes, né, e procrastina uma atividade que, em tese, é muito rápida de ser feita e causa impacto. É uma ligação, né, uma ligação de 5, 10 minutos, se a pessoa atender e conectar com você, é mandar uma mensagem para a pessoa pelo WhatsApp, pô, quanto tempo a gente gasta para mandar uma mensagem bem estruturada, 2 minutos, e a gente não faz, né, a gente não acaba procrastinando, de novo, aquilo que a gente estava falando nas perguntas anteriores, a gente acaba procrastinando aquilo que de fato gera um puta resultado no nosso mês. E aí da dia 25, 26, bate o quê? Desespero, né, mano? Aí é correria,
aí todas
gritaria.
As bolas que eu chutei pra frente, tá cada uma num canto, né, Lê?
Como é que eu vou marcar o gol?
Já não dá tempo de pegar todas? Já não dá tempo de pegar todas. Não sei nem qual que eu vou perseguir.
Ah.
Aí vira uma zona, né, Lê?
Aí é correria, gritaria, desespero. É. E olha só, não procrastine este momento que eu vou falar com você, que é aquele momento gostoso de você ajudar a gente a chegar em mais vendedores e mais vendedoras. Daniel Mestre, como é que o amigo ouvinte, né, pode colocar, além de colocar na sua rotina comercial, escutar o podcast Papo de Vendedor toda semana, que mais que ele pode fazer para ajudar a gente, cara?
Compartilhar no grupo de vendas, né? Pegar ali o botãozinho de compartilhar do episódio, mandar o link para todo mundo que pode se beneficiar, dar 5 estrelinhas, que nem a gente já falou, vai lá e coloca super quente, né, o Papo de Vendedor, vai lá, né, sobe até a home ali do Papo de Vendedor, coloca ali 5 estrelinhas, né, assim o Spotify ajuda aí, isso ajuda o Spotify a entregar esse conteúdo para mais vendedores.
Exatamente. E além disso, se você estiver assistindo a gente no YouTube, você já pode curtir esse vídeo aqui, curtir o nosso podcast e se inscrever no nosso canal aqui, porque sim, estamos cada vez mais presentes no YouTube e a gente quer levar esse conteúdo tanto pelas plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, quanto no YouTube, que hoje é a maior rede de vídeos, né, de vídeos na internet disponíveis. consome muito conteúdo lá, então a gente está subindo todos os nossos episódios lá para você curtir. A gente falou de Instagram, então, meu, vai lá no nosso perfil, @supervendedores, se conecta com a gente, se quiser bate um print na tela, publica no teu story, marca a gente, @supervendedores, porque eu e o Dani, a gente gosta muito de trocar ideia com você. E para finalizar, se você está no Spotify, tem uma pergunta aqui dentro do player do Spotify. Conte um pouco sobre a sua rotina de vendas, exatamente. Eu e o Dani, a gente quer aprender com você. Escreve lá para a gente. Se você tiver, evidente, assistindo no YouTube, já comenta aqui nos comentários, aqui embaixo, como é a tua rotina de vendas. A gente gosta muito de interagir com a nossa audiência. E a gente colocou uma enquete para entender o que acontece no dia a dia de vocês. Você bloqueia horário na sua agenda para prospectar novos clientes? Vai lá e coloca pra gente aqui, porque a gente quer ver o que acontece contigo aí do outro lado. Tamo junto? Agora sim, Daniel, vamos falar sobre como avaliar melhorias a serem feitas na nossa rotina. E eu quero te pedir algumas dicas de como manter a minha rotina em dia. Porque não vale a gente colocar um monte de coisa pra fazer e não fazer, né, Dani? Procrastinar. Que era o que a gente estava falando, cara.
É isso aí, cara. Eu acho que, assim, tão importante quanto planejar é refletir, né? Então, poxa, eu gosto de planejar minha semana no domingão à noite, né? Eu já abro a agenda ali, tenho os compromissos da semana, tenho as coisas que eu preciso fazer, eu vou montando ali, né? Mas eu faço uma reflexão no final de cada dia e escrito isso, né? Eu escrevo isso a lápis todo dia de noite, né? E no final da semana eu olho para a semana e eu vejo o que eu consegui fazer, o que não consegui fazer, né? E quais foram os resultados das ações principais que eu tinha planejado para essa semana, né? Porque se eu não estou conseguindo, se eu estou fazendo, né, e de repente não está tendo o resultado que eu gostaria, talvez eu precise fazer pequenas adequações. Não é mudar tudo, né? Não é mudar a estratégia por completo, né? Mas se eu preciso fazer algum tipo de adequação, tamanho dos horários, o horário das tarefas e tal, eu preciso fazer essa alteração para que eu continue criando essa rotina que eu consiga fazer e que consiga me dar resultado, né? Se eu estou agendando uma tarefa num espaço de tempo que não dá certo, Lê, e eu não consegui fazer, eu não vou manter essa rotina durante um tempão para ver se eu consigo. Se não está dando certo, eu preciso mudar. Né, o que está dando muito certo, talvez eu possa aprimorar, eu posso dar um jeito de fazer um pouquinho mais das coisas que estão me trazendo um resultado mais bacana. Se tem alguma coisa que eu não fiz essa semana, dá para eu encaixar na semana que vem mais as coisas que eu já tenho que fazer? Isso é uma coisa super importante, né? Aquelas bolas que a gente chuta lá para frente, às vezes a gente não anota, né? Era uma tarefa, eu comecei a fazer, não fiz, não reagendei a tarefa. Né? Então tem na minha agenda tem um negocinho aqui que é prioridade para amanhã. Se eu não faço alguma coisa hoje, vamos supor que eu tinha uma tarefa que a gente quase não gravou hoje, né? Então, poxa, ia ser no finalzinho ali, prioridade para amanhã, eu preciso gravar um podcast essa semana, né? Porque eu não consegui fazer hoje, na data que estava prevista. Eu não vou esperar o fim do mês para perceber que, caramba, não falei com fulano, né? Quando eu tô olhando o mês inteiro ali, eu falo, putz, na segunda semana eu não consegui falar com o Leandro, né? E aí eu não anotei, passou a terceira, passou a quarta. E agora? Pulou um mês inteiro, né? Então se eu não faço essa reflexão, né, de o que tá dando certo, o que não tá dando certo, pra eu corrigir, né? Ou pra eu melhorar. O que eu não consegui fazer, pra eu fazer nos próximos dias, pra não ficar sem ser feito, né? Então, a reflexão em cima do planejamento e da execução é extremamente importante para eu criar uma rotina que eu consiga entregar, né? Porque qual que é a dificuldade das pessoas que vão tentar criar uma rotina, Lê? As pessoas leem uns livros, né? Tipo assim, ó, Milagre da Manhã, né? A pessoa está acostumada a acordar às 7 da manhã, daqui a pouco lê um livro que manda eu acordar às 5 e fazer uma sequência enorme de coisa que eu não estou acostumado. Caramba, bicho, eu não vou conseguir fazer tudo isso na primeira semana. né? Eu não consigo nem acordar todo dia às 5 da manhã, se eu tô acostumado a acordar às 7, se eu começar a acordar todo dia às 5, eu vou ficar um bagaço durante o dia. E aí nem o que eu tava conseguindo fazer eu vou conseguir, né? Porque eu tô com 2 horas menos de sono por dia, né? Então se eu monto uma rotina muito diferente da rotina que eu tenho e eu não vou calibrando para ver se eu consigo fazer ou não, daqui a pouco eu abandono a rotina inteira e volta como era. É melhor eu ir colocando um hábito, outro hábito, um ajuste, mexe um pouquinho na agenda para caber um negócio novo, mas eu não mexo em tudo de uma vez só. Né? As pessoas elas começam a fazer as mudanças super drásticas que é impossível de ter a consistência que você falou. Né? E aí não é que eu vou parar de acordar às 5 da manhã, eu vou parar de fazer tudo que eu estava planejando. Ah, como estava antes, estava melhor. Né? Não estava sofrendo tanto assim. Né? Então, se você quer começar a acordar um pouquinho mais cedo, se hoje você acorda às 7, né? Coloca 6:30, 6:15 e tenta não usar o soneca, já é um negócio que, poxa, né? De repente eu chego meia hora mais cedo, de repente dá tempo de eu planejar melhor o meu dia. Coloca ali como você quer aproveitar essa meia hora da manhã. Né? Agora, se você de 7 você vai para 5, e aí você não faz exercício, você não medita, você não lê, você se obriga a fazer essas 3 coisas na parte da manhã, né? Você tá moído. Cara, seu dia já começa tudo torto, tudo ao contrário, né? E aí você sai se arrastando pelo resto do dia. Então, não acredita em fórmula pronta desse jeito, né? Vai construindo a rotina. É melhor do que pegar uma rotina qualquer que alguém falou para mim que é boa. É boa pro cara que fez a rotina. Funciona para ele. Não tenho certeza se funciona para mim. Né? A frase, uma frase que é muito bacana, cara, né? Principalmente ligado a essa questão aí de 5 horas da manhã. Né? Não é sobre que horas você acorda, é sobre o que você faz no tempo que você está acordado. Porque tem muita gente que não está conseguindo ter o resultado porque está jogando tempo fora, fazendo um monte de coisa que não serve. Agora, se eu corto o Instagram, se eu corto as distrações, se eu paro de fazer um monte de coisa que não me dá resultado e eu começo a fazer coisa importante no lugar, não preciso acordar mais cedo. Faz sentido, Lê?
Total, cara. Total.
Se não, eu acordo mais cedo e começo a procrastinar desde 5 da manhã. O que mudou? É. Né?
Pouca coisa, é. Na verdade, coisa. Assim, o lance é essa autoanálise, né, cara? É você olhar para o teu dia ali. Cara, e às vezes, para o amigo ouvinte, pode ser uma coisa que tá um pouco fora da realidade. Então, ao invés de analisar o dia, analisa o período. Você vai almoçar? Como é que foi minha manhã? O que eu fiz aqui que, pô, eu senti que vai gerar deslocamento? Eu senti que, cara, funcionou. O que eu não fiz que eu poderia ter feito para gerar deslocamento, para gerar resultado? Para você começar a encontrar, né? O Dani está citando muito o Instagram, porque o Instagram, TikTok, mídia social é um ladrão de tempo mesmo, né? Por quê? Porque você entra no aplicativo e você tem recompensa imediata, você tem dopamina, serotonina sendo liberada, então você fica feliz, cara, de ver uma foto legal, de ver um vídeo legal. A parada é criada para isso, para te prender lá, né? E a cada 3 stories, um anúncio. A cada 3 stories, um anúncio. Então, assim, você vai para um ambiente que você não tem muito controle e é meio foda. Quando você começa a fazer essa autoanálise, você fala assim, opa, peraí. Ó, cara, não tá funcionando. Essa lista aqui de prospect que eu peguei, eu fiz 15 tentativas de contato e não consegui nenhum. Pô, será que essa lista não tá errada? Porque você gastou a manhã inteira ligando para 15 pessoas e não conseguiu conexão com nenhuma. Será que você não tem que investir um pouquinho da tua tarde em melhorar a qualidade dessa lista? Né? Quer ver uma coisa que impacta muito? E os vendedores não fazem, cara. Quando você termina uma reunião com um cliente, seja uma reunião de levantamento de necessidades, uma reunião de apresentação de proposta, cara, avalia a reunião. Não pega e simplesmente vai para o próximo passo. Não, deixa eu ver a próxima atividade. Não, cara, peraí, como é que foi? Como é que foi a minha ligação? Se você usou, por exemplo, o RD CRM, você faz ligações pelo CRM, você consegue escutar. E aí você vai entender aonde você usou o termo errado, aonde você usou, aonde faltou, por exemplo, ali um argumento melhor, aonde apareceu uma objeção e você não conseguiu contornar da forma correta. Porque o teu desenvolvimento depende muito dessa análise. E essa análise é trabalho. ela não é perca de tempo, você tá trabalhando, porra. Né? Você tá se desenvolvendo, você tá se autoanalisando. E aí a autoanálise vai levar você para um lugar de desenvolvimento pessoal. Né? Então você puxa, ah, eu tô com dificuldade em objeção, você vai começar a procurar conteúdos de objeção. Pode ser livro, pode ser texto de blog, pode ser um podcast, a gente tem vários episódios de objeção aqui. Pode ser um vídeo no YouTube. Às vezes você está assistindo a gente no YouTube porque você conheceu o canal procurando um conteúdo e achou o nosso canal. Então, assim, quando você se depara com uma dificuldade e você torna ela real, ou seja, você para se concentrar, né? E você fala assim, cara, eu preciso de ajuda. Você está indo para um campo de desenvolvimento pessoal. E aí você vai procurar ajuda para se desenvolver. O grande problema, na minha concepção, até para encerrar esse episódio, cara, é o lance de quando eu estou vivendo a vida no piloto automático, eu não paro para fazer pequenas evoluções que causam um puto impacto. Entende? Vou dar um exemplo aqui, vou fugir da área de vendas, né? Vamos supor que você está num trabalho, está numa atividade e você ganha R$5.000 por mês, né? E aí, cara, você tá ganhando R$5.000 por mês e você é um cara que, cara, quer fazer um investimento e tudo mais, e você reserva 10%. Você guarda R$500 todos os meses. E aí, porra, sua vida evolui e tal, não sei o que, daqui a pouco você tá ganhando 7 mil. E aí, o que que acontece? Você sobe o teu padrão de vida, você continua investindo os R$500, mas, cara, você poderia estar investindo 700. Se você parasse para analisar... Gente, de novo, exemplo super simples. Se eu subir o meu orçamento, por que que eu não seguro um pouquinho para fazer um pezinho de meia maior? A gente não para, a gente está vivendo no automático. Quantas vezes a gente não faz algo que a gente não sabe por que fez, mas a gente fez. A gente não se questiona. Então, assim, o lance do que o Dani está trazendo de... Para melhorar a rotina, você precisa fazer uma avaliação, é uma avaliação sua. E aí você pode conversar com seus colegas de trabalho para entender o que eles estão fazendo. Essa é a segunda forma de você conseguir melhorar a tua rotina. Chega no cara que está vendendo bem para o segmento que você quer atuar e fala assim, cara, conta um pouquinho, como que você fez essa venda aqui para o cliente X? De onde ele nasceu, como você prospectou, como é que funcionou? Você começa a se colocar numa posição, né, Dani? De muita clareza daquilo que você faz e daquilo que você tem que fazer. Isso impacta na tua rotina, no teu desenvolvimento profissional, né, cara?
É isso aí, cara. E a gente pode modelar as outras pessoas, como você falou, olhar a rotina de outras pessoas, entender o que, que eles estão fazendo, o que funciona, né? Eu posso observar o que, que eu não estou conseguindo fazer da minha rotina, né? E aí fazer uma análise, cara. É super importante, né? Por que não estou conseguindo fazer tal coisa? Geralmente vem uma desculpa. A primeira desculpa, ela é uma desculpa meio furada, né? Ah, não deu tempo, não sei o quê. Poxa, então é uma atividade importante? Vamos reservar mais tempo. Se você colocasse mais tempo, você ia fazer? Essa é uma outra reflexão. Se eu tivesse todo o tempo necessário para fazer essa tarefa, eu ia fazer? Ou mesmo assim eu não ia fazer? Porque talvez não seja a falta de tempo. Essa é a resposta automática que a gente dá para não olhar o que está impedindo a gente de fazer de fato. Se você reflete, daí você vê, poxa, talvez eu não me sinta preparado para fazer, né? Se você começa a olhar algumas coisas mais para baixo, você pode começar a planejar, né, o que precisa ser feito anteriormente para que você comece a executar o que você sabe que vai te dar um resultado, né, Lê?
Exatamente, cara. Exatamente. E aí o teu jogo muda, aí a tua carreira vai evoluir, tua rotina vai trazer mais resultado, ou seja, você vai ser um vendedor ou uma vendedora muito mais eficiente. Temos um programa no ar, Daniel Mestre?
Temos um programa, e você que chegou até aqui, vai lá no @supervendedores, deixa uma mensagem pra gente, sugestão de pauta, sugestão de convidado, críticas, sugestões, xingamentos, fica à vontade aí para participar da construção do Papo de Vendedor, porque esse episódio é feito de vendedores para vendedores, então a sua opinião, a sua sugestão é extremamente importante pra gente.
Exatamente. E olha só, se você não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever né? Ativa o sininho das notificações. E aqui no Spotify é o botãozinho assinar. Por quê? Porque toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio novo do ar do Papo de Vendedor. Semana que vem começa os nossos episódios especiais do RD Summit. Exatamente. Primeiro episódio vai ser uma conversa super legal que a gente teve com o Neto Simões, exatamente. Ele é head comercial do Novo Mercado, a maior escola de marketing digital do Brasil. Ele contou como funciona a operação do Novo Mercado. Eu tenho certeza que você vai poder se inspirar e entender muito mais sobre Inside Sales. Então, meu, não perde tempo. Já clica no botão aqui de assinar para você seguir o nosso podcast. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!